DW. Jornal da Manhã.
Ora viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Hoje apresentado por mim, Amos Fernando. São temas deste jornal. Em Moçambique, jurista condena discursos racistas nas redes sociais contra o professor Helder Martins.
Se deixarmos coisas dessas acontecer, significa que estamos a abrir espaço para que o racismo venha a ditar as regras. Está a acontecer, vai continuar a acontecer, porque as pessoas estão protegidas pelo Estado.
Em Portugal, aumenta a contestação às declarações do ativista Mamadou Ba contra a figura de Marcelino da Mata.
O próprio ativista Mamadou Ba tem contribuído a agravar muito o ambiente e a tensão racial em Portugal neste momento.
Ainda neste jornal falaremos das reações à morte do embaixador italiano na República Democrática do Congo. Acompanhe já a seguir os desenvolvimentos destes e outros assuntos que preparamos para si. Bom dia, mais uma vez. Em Moçambique, a demissão do especialista Helder Martins da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia de Covid-19 abriu espaço para uma onda de indignação, acusações e até discursos racistas nas redes sociais contra o médico. Muitas destas publicações são de defensores do Estado ou de entidades governamentais, segundo Feroza Zacarias, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique. Comportamentos que ela considera que não devem ficar impunes, conforme nos conta já a seguir Cláudia Marques.
Se, para alguns, a decisão de Helder Martins foi ousada e corajosa, para outros tantos, o facto de um médico ter trazido à discussão fragilidades da Comissão Científica de Resposta à Pandemia da Covid-19 foi motivo de discórdia. Nas redes sociais não tardaram a multiplicar-se posts insultuosos dirigidos ao antigo ministro da Saúde. Feroza Zacarias, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, sublinha que são comportamentos inadmissíveis, perpetuados por pessoas que se camuflam por detrás do Estado.
Se sentem munidas de proteção do Estado e do governo para lançar sem nenhum tipo de receio. Fica muito difícil de responsabilizar, porque essas pessoas fazem em defesa do Estado ou de entidades governamentais e nada acontece contra elas. Se deixarmos coisas dessas acontecer, significa que estamos a abrir espaço para que o racismo venha a ditar regras. Está a acontecer, vai continuar a acontecer, porque as pessoas estão protegidas pelo Estado.
O tema racismo ganhou palco depois de Julião Cumbane, presidente do Conselho de Administração de uma empresa pública, ter se referido a Helder Martins como branco num post no Facebook. Para a ativista Fátima Mimbir, é repugnante que a discussão se resvale para este tipo de abordagem.
Não sei onde é que estes indivíduos encontram tanta energia, incentivos para ocuparem o tempo que deveriam estar a buscar soluções para o desenvolvimento deste país, para a resolução dos problemas deste país, incluindo da Covid, para ficarem nas redes sociais a incitar a violência, ao ódio e ao racismo. Então, é preciso que haja responsabilização. Alguma coisa tem que se fazer para travar estes indivíduos, porque eles são nefastos para a nossa sociedade.
Feroza Zacarias vai mais longe e sugere que, tratando-se de indivíduos com cargos públicos, estes deviam ser repensados.
Tendo em conta o que eles representam, né? Hierarquia ou na estrutura do governo. Devia ser um caso para mexer mesmo com o próprio cargo da pessoa. Não podemos ter dirigentes ou representantes a se comportarem dessa forma e ficarem impunes, porque essas pessoas têm vários seguidores, pessoas que os admiram.
Feroza Zacarias alerta que, para que haja uma penalização, primeiro é preciso que entidades governamentais venham a público distanciar-se destes comportamentos. A advogada critica a inoperância do Serviço Nacional de Investigação Criminal. CERNIC, nestes casos.
CERNIC não tem nenhum trabalho, desde que esteja a discriminar alguém ou a cometer um crime, supostamente em defesa de uma entidade do Estado, do governo. A CERNIC nem tem nenhum trabalho aí. Eu confesso, não tem que investigar, nem fez o posto. A própria CERNIC não toma medidas, não inicia com ação processual. Quando inicia uma ação, nunca tem o seu desfecho. Aparece um ou dois cidadãos a falarem mal ou insultarem um presidente da República. justa, mesmo sem legitimidade, vimos a Cernic agir, não é?
A DW tentou um parecer junto do Serviço de Investigação Criminal, mas não obteve resposta até ao fecho desta reportagem. Em Moçambique, cipaios digitais ou milicianos digitais é como são chamados os indivíduos que se posicionam na internet como defensores acérrimos do governo da Frelimo e o seu presidente Filipe Nyusi. Não é a primeira vez que a sociedade civil se insurge contra estes movimentos. Cláudia Marques, DW.
Obrigado, Cláudia Marques. E sobre este assunto, perguntamos na nossa página do Facebook qual é a sua opinião em relação aos ataques racistas contra o professor Elder Martins. Recebemos várias mensagens. Para já, Calton da Costa escreve que as pessoas estão a confundir a liberdade de expressão com a libertinagem. Não se pode atacar racialmente uma decisão voluntária de um indivíduo. É uma forma de manchar a sua carreira e dar primazia à comissão científica e às suas atitudes intervencionistas política. E depois, Domingos Jali comenta que as pessoas que estão a atacar o Dr. Elder Martins têm uma agenda que o povo desconhece. São indivíduos com uma agenda maléfica. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Iniciamos a nossa maratona noticiosa em Moçambique, onde o diretor nacional de Política de Defesa, Omar Saranga, considerou nesta terça-feira de imperiosa a cooperação com a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, no domínio da defesa e segurança face ao caráter assimétrico e difuso das ameaças. Saranga considera que o crime organizado, terrorismo, migração ilegal, tráfico de seres humanos, branqueamento de capitais e pirataria marítima estão entre os principais desafios à segurança dos Estados-membros da CPLP. O governo moçambicano aprovou ontem a resolução para a realização de um funeral oficial para David Chimango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, e Edil da Beira, que morreu na última segunda-feira na vizinha África do Sul, vítima de uma paragem cardíaca. As autoridades moçambicanas encontraram 111 golfinhos mortos no arquipélago de Bazaruto, em Inhambane, sul do país. De acordo com a Administração Nacional das Áreas de Conservação, os animais não apresentam feridas, nem havia sinais a olho nu que pudessem indicar a causa da morte, tendo sido colhidas amostras para análises mais detalhadas. Seguimos a Angola, onde a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis anunciou que vai conceder aos interessados em participar na ronda de licitações de blocos petrolíferos, nomeadamente as bacias de Kwanza e Baixo Congo, acesso grátis aos dados disponíveis. Em comunicado, a agência considera que esta consulta irá aumentar a transparência do processo, permitindo que os participantes qualificados tenham confiança necessária para iniciar o processo. Fechamos com a nota que dá conta de que o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalou, exonerou ontem o chefe da Casa Militar da Presidência, António Abel, e para o seu lugar nomeou Diniz Inkanha, dizia. Na semana passada, o presidente guineense operou outras mudanças nas chefias militares do país.
DW África, Deutsche Welle.
As autoridades da República Democrática do Congo acusam os rebeldes das Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda, conhecida pela sigla FDLR, de terem assassinado o embaixador italiano naquele país, Luca Attanasio, na última segunda-feira. Mas as Forças Democráticas pela Libertação do Ruanda negam as acusações e atiram as culpas para o Exército da República Democrática do Congo e do Ruanda. Attanasio, seu guarda-costas e motorista perderam a vida quando a comitiva em que seguiam do Programa Mundial de Alimentação foi surpreendida por um tiroteio perto de Goma, no leste do país. A DW, o governador da província de Kivu Norte, Kerli Nzazu, confirma que os atacantes eram combatentes das Forças Democráticas pela Libertação do Ruanda. De acordo com as nossas informações, os seis atacantes falavam Kinyarwanda e os grupos armados na região são, na sua maioria, FDLR. Acreditamos que são as FDLR localizadas na região de Kibumba. Segundo o governante, a intenção dos atacantes era raptar a delegação do embaixador e tentar exigir um resgate. Entretanto, em declarações à DW África, os rebeldes das FDLR negam a acusação do ataque contra a comitiva do PMA e acusam o exército da República Democrática do Congo e do Ruanda. Kure Ngoma é porta-voz da FDLR. Rejeitamos categoricamente isto. A FDLR não tem nada a ver com este crime. Dizer que os atacantes falavam Kinyarwanda não culpa a FDLR, porque estamos numa área onde Kinyarwanda é muito bem falado. Os rebeldes da FDLR referem que o embaixador foi atacado perto da fronteira ruandesa, não longe de uma posição das Forças Armadas da República Democrática do Congo e dos soldados ruandeses. Questionado sobre as razões que estariam por detrás da acusação feita pelas autoridades congolesas contra as FDLR, o analista Frederic Mutebi considera que muitos grupos andam a vaguear por esta região. Pode ser a FDLR ou qualquer outro grupo. Mutebi diz que a região onde o incidente ocorreu tem sido alvo de operações conjuntas entre o exército congolês e ruandês, que procuram controlar as incursões de grupos armados na região, pelo que não é suficiente dizer que as FDLR são as únicas responsáveis. Enquanto não for levada a cabo uma investigação exaustiva, não podemos facilmente saber quem está por detrás deste ataque. Numa declaração, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, condenou o ataque e prometeu um inquérito para esclarecer as circunstâncias do incidente. O ativista português de origem senegalesa Mamadou Ba continua a ser vítima de perseguições racistas e xenófobas, incluindo ameaças de morte, depois de declarações que fez a propósito da visibilidade dada à figura de Marcelino da Mata, oficial do exército português que combateu na Guiné-Bissau, sua terra natal, contra a autodeterminação do povo guinense durante a guerra colonial. O líder do partido Chega, André Ventura, apresentou uma queixa ao Ministério Público contra Mamadou Ba. E existe neste momento também uma petição com mais de 15 mil assinaturas que pede a deportação do ativista para seu país natal. Detalhes desta notícia com João Carlos.
Nos últimos dias tem-se registado através das redes sociais e em alguns mídias portuguesas uma escalada de ódio e intolerância contra o dirigente da SOS Racismo, Mamadou Ba, na sequência das recentes declarações condenatórias que fez quanto à visibilidade e honras de Estado concedidas a Marcelino da Mata, tenente-coronel enterrado na semana passada, cujo funeral contou com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Numa nota de inquietação distribuída à imprensa, a SOS Racismo repudia a onda de perseguição e ameaças ao seu dirigente. Em declarações à DW África, José Falcão, daquela organização antirracista, lamenta o facto de Portugal nunca ter discutido a guerra colonial e muito menos a escravatura e o racismo que daí advém até os dias de hoje.
Um genocida consegue ter condecorações depois do 25 de Abril, porque antes era normal. E depois, ironia do destino, através do seu enterro, é desenterrada toda uma raiva dos racistas, dos xenófobos, dos saudosos do passado e da guerra colonial e de Portugal a Timor, que está à vista e que faz as coisas mais parvas que é possível fazer e um discurso mais cretino que é possível ter sobre esta matéria.
Esta segunda-feira, num encontro virtual com a imprensa estrangeira em Portugal, as falhas da política de imigração na Europa foram um dos temas abordados por André Ventura. Mas o líder do Chega também criticou o posicionamento de Mamadou Ba contra a discriminação racial e em relação à figura de Marcelino da Mata, a quem chamou de criminoso de guerra.
Em relação ao ativista especificamente, temos tido muito conflito. O próprio ativista Mamadou Ba tem contribuído para isso e isso, de facto, tem contribuído para agravar muito o ambiente e a tensão racial em Portugal neste momento. Vamos ver como é que acaba, Mas eu acho que nós temos que ser muito firmes na defesa daquilo que é a nossa identidade, daquilo que é a nossa tradição histórica e também na aceitação daquilo que é o nosso passado.
De referir que o líder do partido da extrema-direita parlamentar decidiu avançar com uma queixa contra Mamadou Ba, acusando o ativista de ofender gravemente a memória da pessoa falecida após as publicações feitas nas redes sociais sobre Marcelino da Mata. Em reação a estas posições, o ativista português mostra-se indignado com esta onda de ataques, incluindo várias petições solicitando a sua expulsão do país. Disse a DW África que a fulanização da política é um estratagema de distração para não se discutir o que realmente importa.
Eu tenho várias queixas contra mim, é mais uma que vai se juntar às outras que existem ali. E eu acho que aqui eu não tenho que culpar o dirigente do Chega. A minha expectativa é de ver como é que o sistema jurídico vai reagir a isso. Se a nossa ordem jurídica der provimento a uma caixa por delito de opinião, quer dizer que toda a conversa em torno do politicamente incorreto está ferida de morte.
A ex-candidata presidencial Ana Gomes requereu à Procuradoria-Geral da República a abertura de um inquérito para reapreciar e apurar a legalidade do partido Chega, considerando também, entre outros factos, que o seu líder, André Ventura, tem vindo a fazer ameaças racistas e instigadoras ao ódio e à violência contra jornalistas e minorias, em especial contra as comunidades cigana e afrodescendente.
A Constituição portuguesa tem artigos muito claros, de resto inspirados na Constituição e na lei alemã, no sentido de não serem permitidas organizações racistas e fascistas. Claramente há toda uma prática racista que tem sido desenvolvida pelos seus responsáveis, que não pode ser pura e simplesmente ignorada pelas autoridades portuguesas, sejam judiciais, sejam políticas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o exército da Nigéria anunciou ontem que, depois de intensos confrontos, conseguiu recuperar a cidade de Marte, que havia sido ocupada pelos insurgentes do Estado Islâmico na África Ocidental, que controlava este ponto estratégico no nordeste do país. Fontes militares nigerianas relatam que 8 soldados perderam a vida nos combates. Pelo menos 2 soldados do Mali foram mortos e outros 7 feridos numa emboscada na região de Moti, no centro do país, onde grupos jihadistas são abundantes, revelou hoje o exército maliano. A Guiné-Conakry lançou a campanha de vacinação contra a ébola na região sul do país, junto à fronteira com a Libéria, onde o novo surto do vírus foi declarado a 14 de fevereiro, anunciou a Agência Nacional de Segurança Sanitária. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa voltou a defender nesta terça-feira o acesso rápido e equitativo das vacinas contra a Covid-19. O Cyril Ramaphosa defende que os líderes mundiais devem apoiar a iniciativa COVAX para que o acesso às vacinas seja para todos os países. E fechamos com a nota que dá conta que o candidato do partido no poder no Níger às eleições presidenciais, Mohamed Bazoum, foi eleito na segunda volta com 55,75% dos votos, ficando na frente do opositor Mahamane Ousmane, anunciou ontem a Comissão Eleitoral Independente do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Regressamos ao nosso espaço do 22, onde perguntamos qual é a sua opinião em relação aos ataques racistas contra o professor Hélder Martins. Recebemos várias mensagens para já. Chavo Neves comenta que o doutor Hélder Martins é branco, sim, e é fundador do Sistema Nacional de Saúde em Moçambique. Depois, Candimone Manhazo comenta que a saúde não tem nada a ver com política. Dr. Hélder Martins só quer saúde para os moçambicanos. Hélder Martins, agradeço a sua coragem. Nós, moçambicanos, queremos a saúde e não a política que mata os dirigentes, escreve este internauta. E fechamos com a mensagem do Amadou Barugás, que comenta que em relação aos ataques racistas contra o professor Hélder Martins, isso não devia ser, porque o caso racismo não deve ser um instrumento a ser usado em espaço de debate numa sociedade e nem tão pouco deve ser utilizado para ofender outras pessoas. As pessoas que usam o racismo como método na sociedade não têm noção do que é que essas fazem. E recebemos várias mensagens. Para já, não há mais espaço para as ler. temos que agradecer a si que participou do nosso debate na nossa página do Facebook. Informação em permanência em www.dw.com/português. Mas amanhã, aliás, esta noite há o Jornal da Noite e amanhã de manhã também regressamos com o Jornal da Manhã. A todos, em nome da vasta equipa de redação, vai o nosso obrigado pelo carinho da sua audiência. Para já, proteja-se da Covid-19. Bom dia, continuação de uma quarta-feira feliz.